Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Nova.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde.
A gente vai falar agora sobre a nova forma de consulta de dados e margem do cliente, né? Que a gente...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Consignado, a gente depois precisa fazer pelo próprio meu INSS, ainda dá para olhar pelo meu INSS, tá bom? Mas a gente também consegue agora pelo sigilo, que facilita bastante naqueles casos que o cliente não tem acesso de nada e acaba tendo que ir na receita, lá na previdência, nesse momento, que está difícil de conseguir entrar, e você tem essa mudança para nós, foi excelente, tá bom? Ali na telinha, quando a gente vai simular, que a gente põe o nome, ela já está com uma carinha diferente. Quando vocês entrarem aí para olhar, vocês vão verificar que ali, ó, quando você coloca já o número do empregador, 2991, ele já dá uma telinha diferente para a gente. Que telinha é essa? Aparece na frente do CPF, matrícula, elegível, bloqueado e data de início do benefício.
Passou? Voltou, né?
Voltou, está dando para ouvir. Agora voltou.
Voltou.
Se eu quero entender, vocês me avisem. Eu também estou usando no Viva Voz, porque a coisa mudou um recurso aqui. Então, quando a gente põe ali, escolhe a regrinha que vai fazer o convênio, tudo normal, coloca ali o CPF do cliente, ele já vai habilitar um outro campinho para a gente. Vocês têm CPF de cliente? Põe aí para vocês verem. Nessa telinha, pessoal, ele vai dar para a gente... Para a gente poder gerar o termo para poder pegar essa margem do cliente. Como que essa margem vai aparecer? A partir do momento que a gente inserir ali o termo já assinado pelo cliente, a margem vai aparecer automaticamente para a gente, tá bom? É de imediato. Deixa eu pegar um CPF de um cliente aqui.
Mas e se o cliente não for correntista?
Também.
Aparece também para não correntista?
Também.
Ah, legal.
Se quiser pegar, por exemplo, deixa eu ver, eu não tenho relação de clientes correntistas ou não correntistas. Por exemplo, ó, eu peguei qualquer um, aleatório. Eu coloco o CPF ali naquela primeira página do TED e já vai aplicar, já vai aparecer uma outra assim, ó, consulta de dados online. Aqui, você vai aparecer o nome do cliente, que vai ter o campinho imprimir. Clica nesse campinho imprimir que está com o CSD aberto, vai aparecer um termo para vocês. Esse termo, pessoal, ele a gente só precisa assinar. Deixa eu pegar aqui, ó, vai aparecer lá. Eu, fulano de taxa, PF tal, autoriza MSF Dataprev a disponibilizar as informações abaixo indicadas para apoiar na contratação, simulação de empréstimo consignado, certificação consignada e benefícios de INSS para subsidiar a proposta pelo Banco Santander. O cliente vai assinar no campo indicado, que é ali a assinatura do cliente, vai colocar a data que está assinando, e aí nós vamos escanear ou tirar uma foto elegível, né? Esse termo assinado pelo cliente, podem ver lá no CSG, que tem lá, ó, digitalizar termo, arquivo de autorização e arquivo de identificação. O arquivo de autorização, ele é esse que a gente acabou de ver que o cliente vai assinar e vai colocar a data que ele assinou. O arquivo de identificação é o RG do cliente ou o CNH, um documento com foto. Ali, como se fosse no e-mail, nós vamos procurar o documento do cliente e anexar. E nisso vai lá solicitar a autorização. Quando você clicar em solicitar autorização, automaticamente já vem na proposta e a margem do cliente que tem disponível já vai aparecer lá pra gente. Dúvidas até aqui, pessoal?
Não.
Não, aqui tranquilo também.
Maria, Auriane, desculpa.
Bom,
eu estou com um cliente que eu estou tentando fazer esse processo dessa forma e quando eu carrego no procurar, ele dá um erro, aquele erro do CSG, erro de sistema, uhum. E não deixa eu seguir. Existe alguma forma específica que tem que ser salvo esse termo? Tipo, tem que ser em PDF, tem que ser em JPEG, alguma
Não, pode ser, talvez, se você quiser me chamar depois no particular, pode ser que na hora de você selecionar lá, tem que estar todos os arquivos. Sabe, tem algumas vezes que a gente abre para procurar o arquivo, ele está lá, procurar só em PDF, ou procurar só em JPEG, você tem que deixar ticado em todos os arquivos. Se ele não der certo, vamos mudando a formatação, mas até agora eu não tive nenhum relato de outra forma. Eu já fiz um assim, que tinha internet nesse período aqui, eu mandei foto. Foto normal do celular, sabe?
Uhum.
Deu certinho. Também tem casos que o pessoal escaneia, aqui tem PDF, também está dando certinho. Pode ser alguma configuração do seu computador, já tentei de outro?
Vou tentar, não tentei de outro.
Mas aí,
só numa máquina.
Se você não tentar, se você tentar em outra máquina e não conseguir, você me chama que eu te ajudo.
Tá bom. Tá
tem
bom.
Alguns casos que podem acontecer, de ser pontual, mas até o momento eu não tive nenhum relato desse, tá bom? Vou até anotar aqui, porque depois eu vou conferir.
Tá bom.
Aqui. Tá bom? Então, esse é um dos jeitos. São três formas que a gente tem de fazer, tá? Esse é o primeiro jeito. Até aqui, tranquilo, pessoal.
Sim.
Muito bem. Então, voltando ali naquela telinha do CSG, na onde a gente gerou o termo autorização, também tem uma outra opção ali. Tem solicitar autorização, tem o campinho voltar e tem o campinho simular. Se clicar ali no campinho simular, ele vai habilitar para você fazer a simulação sem ter esse termo. Então, por exemplo, se o cliente não tiver disponibilidade de assinar naquele momento, né, o termo, vocês podem fazer a simulação. Aí, é assim, vai dar certo essa proposta se você finalizar ela dentro das condições que o cliente pode. Por onde que você pode consultar isso? Continua sendo pelo MSS, é o único canal que você vai saber a real margem que o cliente tem. Então, vamos lá. Primeiro que eu expliquei, dá para colocar já a autorização no início e já começar com a margem certinha do cliente, não ter erro de vir errado, né, de ser reprovado depois da proposta por margem. Desculpa, pessoal. E tem a opção de simular sem o termo, porém aí a margem pode ser que não esteja correta. Você vai colocar qualquer salário lá e pode não estar a margem que o cliente pode não dar certo por causa da margem do cliente, se não bater com a que está no meu INSS, entende? Dúvidas? Não dúvidas?
Aqui tranquilo.
Aqui também. Beleza, pessoal.
Pri, rapidinho. Eu coloquei um CPF aqui na simulação, ele deu cliente não autorizado.
Aí pode ser que esse cliente já não tenha uma pré-autorização para fazer. Porque o que acontece? Lá no meu INSS tem um campinho que o cliente autoriza ou não, bloqueia ou desbloqueia o próprio benefício dele para fazer o consignado.
Tá, então o cliente que ele tem lá o bloqueio do consignado, a gente não consegue fazer a simulação da margem dele?
Isso mesmo, porque ele não autoriza. Lá no meu INSS, mas se ele fizer o acesso do meu INSS, ele tem um campinho lá que ele pode atualizar isso. Ele vai atualizar alguns dados antes, mas ele já consegue mudar isso ali no meu próprio INSS. Quer um outro CPF? Ó, vou te falar um.
Não, eu tenho aqui.
Tem?
Tem.
Esse caso, eu já peguei um também essa semana que estava assim, o cliente a vida inteira deixou fazer. Eu não sei se ele mudou alguma coisa automática, eu sei que não, no próprio INSS dele estava lá como não, estava bloqueado para empréstimos. Então tem esse campinho também. Aqui a gente está falando para aqueles que já deixaram, aqueles que querem fazer, porque quando a pessoa aposenta, ela tem a opção de permitir ou não que seja feito empréstimo no próprio benefício dela, entende?
Uhum.
Aí é uma outra autorizaçãozinha à parte. Tudo bem?
Tudo bem.
Clicando ali em seguir, na própria simulação, a gente vai fazer a simulação normal, coloca os dados do cliente que a gente tem, se estiver fazendo nessa opção de colocar o termo ao final da simulação, tá bom? Vai rodar a proposta toda certinha. Deixa eu pegar aqui a telinha para falar certinho para vocês. Só um minuto.
Agora, o grupo tem mais um componente.
vai rodar a proposta toda certinha, se quiser fazer recim pode fazer, não tem problema, põe data de admissão, falar tudo certinho, normal dentro da proposta. Ao final, vai, quando você clica lá em confirmar, vai aparecer uma telinha assim, impressão de termo de autorização. Por quê? Porque no começo a gente escolheu em simular sem incluir o termo, certo? Então agora, nessa segunda opção que é colocar o termo ao final da proposta, antes de clicar na prova, né, de finalizar totalmente a operação, ele vai aparecer essa telinha de impressão de termo de autorização. Eu vou mandar ela para o Fê e ele manda aí para vocês saberem qual telinha que eu estou falando, tá bom? Só um minutinho. Ok, eu mandei para você compartilhar com o pessoal essa outra telinha que está carregando. É, nela, antes de vocês clicarem em a prova, é essencial que clique em gerar o termo. Aquele termo que a gente imprimiu no começo, na outra forma de fazer, ele tem que ser impresso agora no final, tá bom? Usando, lembrando que a gente está falando aqui da segunda forma de fazer a autorização, tá bem?
Só não carregou aqui ainda
para
mim.
Carregou ainda, Fê. Não carregou, porque eu estou usando o mesmo que eu estou falando, então vai demorar um pouquinho para carregar. Depois você compartilha com o pessoal se não entrar agora. Mas ele tem lá, eu grifei para vocês, tem um campinho de gerar termo, que é importante clicar que vai, o mesmo termo que geraria lá no comecinho vai gerar agora ali no final. Certo? Após isso, pessoal, ele vai clicar na prova. Uma vez gerado o termo, aí sim você clica na prova. Agora foi, Fê.
Caminhei aqui no grupo.
Sim. Então vocês podem ver que nessa telinha aí, essa telinha aí que está aparecendo, que eu mandei agora para vocês aí, ela é ao final da simulação, quando a gente clica em confirmar tudo quente, aí tem a opção aí, geralmente na pressa ali do negócio, já vai clicando, prova. Antes de clicar esse ponto de aprova, clica ali primeiro nesse gerar termo. Depois que abrir o termo, clica no aprova. Aí vai habilitar aquela outra telinha normal, que é quando você quiser imprimir o contrato antes de finalizar, também pode. Tá? Mas aí clica em, aí depois desse gerar termo, depois dessa aprova, clica em aprova novamente. E aí, como que vai ficar essa proposta? Como que vai inserir a documentação nessa proposta? Aí vai ter que ir lá na esteira, certo? E aí, em vez dessa proposta estar com o status de checklist de senha, ela vai ficar com upload, termo e senha. Vou mandar também para vocês. Como que fica esse status? Por que que fica esse status diferente? No outro modo, na outra forma que a gente começou falando aqui na áudio, estou mandando aí, vai carregar uma hora. No outro modelinho que a gente começou falando aqui na áudio, a gente já insere ali naquela primeira telinha que dá. Agora a gente está falando de colocar esse termo no final, caso o cliente não possa fazer ali antes de você rodar a simulação. Aí o cliente fala, não, eu quero saber primeiro quanto que eu vou poder fazer, as condições que eu tenho, para depois assinar alguma coisa. Tudo bem, não tem problema. Vai colocar dessa forma. Roda a proposta bonitinha, depois vai na esteira, ela vai instalar até o status de upload em 100. Aí, clicando nesse upload termo em 100, ele vai dar a opção de carregar o termo assinado pelo cliente, assim como também o RG, o CNH do cliente, tá bom? Quando colocar lá essa documentação, terminando de fazer esse upload, ele já vai ficar com o envio do INSS normal, tá bom? Em checklist decente, desculpa, que depois tem que ser inserido na mesa para ir lá para o INSS aprovar. Tudo bem?
Tudo bem.
Sim.
Tranquilo.
Sim. Bom, até o momento, pessoal. Mesmo que seja assim, pode falar, não tem problema, porque às vezes o simples vira um problemão.
Nada?
Não. Muito bem. Então, falamos de duas formas de fazer esse termo. E agora tem a terceira forma. Como que é? O cliente é correntista e você pode, tem a opção de fazer via SMS, correto? Também dá para fazer esse termo via SMS. E aí, qual ferramenta que a gente vai usar? A mesma que a gente já utiliza para mandar o contrato para o cliente aprovar normal SMS, aquele SMS Consig. Lá no SMS Consig, vai entrar no campinho SMS, enviar SMS, e vai ter lá um campinho assim, ó, autorização INSS DataPrev. Deixa eu mandar aqui para vocês, peraí. Ó, se eu mandei para você a telinha do SMS Consig, que é a opção que a gente usa para mandar para o cliente. Como que vai mandar esse termo para o cliente? Quando a gente faz o contrato de SMS, nós imprimimos o contrato igualzinho sai no CSG, certo? E carregamos aqui para que o sistema leia a mensagem e converta em mensagem para o cliente. É a mesma coisa aqui nesse campinho da autorização. Autorização, vamos abrir a autorização lá no CSG, salvar, e fazer o envio pelo SMS. Você vai entrar no SMS Consig, escolher o arquivo que já está salvo no computador daquele cliente e enviar. E o cliente vai responder os dois últimos dígitos do CPF dele. Normal, igual a gente já faz com as propostas. Feito esse devolutivo, o cliente vai receber a mensagem, vai devolver com os dados dele, e aí vai gerar o evento da proposta. É o evento da proposta que nós vamos colocar lá no CSG, nesse caso, a gente escolher fazer por SMS. Lembra-se? Tranquilo?
Tranquilo aqui.
Não tem erro, pessoal. É bem simples. O SMS ele é ótimo. E eu tenho umas diquinhas para dar para vocês até depois sobre isso. Se escolher fazer via mobile para o cliente, a informação que a gente tem é que o cliente, mesmo a gente escolhendo a opção de fazer via mobile, ele vai ter que assinar o termo, certo? Inclusive, o que eu fiz foi via mobile e o cliente teve que assinar o termo. Estava na agência, não tem problema nenhum, mas isso pode se tornar um problema se o cliente está lá na casa dele e eles não têm como fazer isso, correto? Dá para fazer, pessoal, para clientes correntistas, claro, né, mobile e SMS, só para cliente correntista. Dá para fazer essa autorização via SMS para o cliente e gerar o contrato via mobile, em vez de usar a regra de SMS no CSG. Deu para entender?
Sim.
Nós temos, na outra equipe tem já propostas assim em andamento, que fez dessa forma, colocou o cliente responder a autorização por SMS, inseriu o termo no CSG e apareceu a margem normal, então está super certo, tá? Também dá para ser inserido tanto antes de começar a proposta quanto no final. Essa é uma alternativa para quando a gente vai trabalhar o PL, para o cliente falar, ah, não. Na outra cidade, não tem ninguém, nenhum parente perto para ajudar, porque está sozinho, né? Isso ele só vai mexer também no aplicativo, também tem isso. Certo, gente?
Sim.
Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo?
Não, até aqui tranquilo.
Essas são as três formas que tem agora para a gente consultar a margem do cliente. O que mudou no INSS de questão de margem, de consulta de margem, é isso, tá? Falando dessa nova forma de como consultar a margem dele, tal, que pra gente antes era poder se tornar um pouquinho mais complicada caso o cliente não tivesse acesso. Agora esse problema não tem mais. Esse termo, ele dura as informações já lá no CSG por 30 dias. E o termo, ele é válido por 45. Então, se o cliente autorizou hoje e você não inseriu ainda lá no CSG, né, ele tem até 45 dias para ser utilizado, sendo que desses 45, 30 é o período que ele vai ficar lá dentro, a margem disponível no CSG do cliente. Dúvidas? Tranquilo?
Sim.
Alguém tem alguma dúvida de outra coisa, pessoal?
Não, aqui tranquilo, eu consegui entender. Já tem até a proposta na mesa, já não tenho do mobile ainda.
Entendi, desculpa.
Não, eu disse que eu já tenho algumas propostas que já fez já dessa nova modalidade, né, do INSS. Eu só não tenho do mobile ainda, do INSS.
O mobile também está dando super certo, está bem bacana, é bom porque o cliente não precisa assinar também, tem toda aquela, facilita muito, né, para aqueles clientes que têm dificuldade em assinar, né? O que mais? Sobre esse tema do INSS, é isso, pessoal, Fê, é isso? Quem mais tem de dúvida aí de inteiro?
Gente, as dúvidas é agora, tá? Não adianta depois ficar com dúvida, não fazer INSS por causa da dúvida, não conseguir tirar a dúvida do promotor. Vocês tirem todas as dúvidas agora.
É.
Eu tenho uma dúvida aqui, ó, Rodrigo.
Rodrigo.
Quando o cliente tem duas matrículas, né, que a gente vai fazer para uma matrícula e depois para outra, como que fica a margem? Puxa por matrícula ou puxa por CPF?
Quando você põe o CPF, naquele campinho que a gente falou lá no começo, ele vai aparecer para você escolher qual benefício que você quer, que você quer. Tem alguns casos que está havendo descasamento de informações, mas, assim, dois do que eu vi até agora, o restante todo, quando tem mais um benefício, quando você põe o CPF lá no CSG, ele já te dá qual deles que você quer escolher para gerar o termo.
Daí a margem vai puxar só daquele benefício, então, né?
Isso, quando você clicar, quando você escolher ali qual benefício que você, né, tá falando, vai puxar só daquele lá. Se acontecer de ficar fora disso, que, por exemplo, que o benefício do cliente é X e está aparecendo P, um exemplo, é importante vocês subirem ou para mim ou para o Fê, para a gente encaminhar para o banco para entender como fazer a atualização desses casos, tá bom? Porque, segundo a Vanessa, ainda não tem um modelo específico, cada caso está sendo um caso, mas ele é esporádico, tá? No geral, não está acontecendo muito isso, não.
Comigo aconteceu essa semana, eu pedi para lidar com o cliente em dois benefícios, tá? E aí, na hora que eu digitei um benefício, na hora que eu fui digitar do segundo benefício, apareceu como se tivesse uma margem negativa.
Apareceu margem, mas é que você chegou a finalizar outra proposta ou não?
Então, eu consegui finalizar normalmente, a margem lá aparece negativa, que nem quando é, não sabe, com o do governo. Isso aconteceu assim, um benefício apareceu normal, a margem exata daquele benefício. Aí, quando você digita o segundo benefício, essa margem dele apareceu negativa, o valor exato das parcelas que eu tinha digitado do outro benefício.
Ou seja, vai ter que apagar esse primeiro para depois poder roubar o outro.
É, então, mas eu, sabe, eu achei estranho, eu vou tentar, né? Eu tentei finalizar a proposta e finalizou.
Só pegou a margem.
É, já consegui.
Não vou ver.
Muito estranho, né?
Igualzinho no governo, gente. Aí é os macetezinhos, né? Que a gente vai tentando e vai mudando. E eu expliquei certinho, então a gente já tem que tentar tudo, né? Passou, deu certo, é história.
É.
O que mais, pessoal? Ó, mais uma informação que eu tô lendo aqui que eu tinha esquecido de passar pra vocês. Colocou o CPF do cliente lá no CSG. E aí apareceu lá o benefício 00000. A gente tem que pedir para atualizar, tá bom? Então, também tem que subir um caso. Se acontecer de pôr CPF lá e o benefício não apareceu o número certinho, ou tiver 0000, temos que subir para entender o porquê que está daquele jeito, daquela forma, tá? Tá bom? O que mais, gente? Eu acho que é isso.
Bom, você não tem dúvida, ninguém tem dúvida mais nenhuma. Todo mundo rodou junto aí, tudo certinho?
Sim, Felipe.
Sim. Ó, dá pra fazer assim, Fê. Se você ver que tem escritório que não tá no mesmo chamar de entendimento, a gente fazer uma pausa, separar o assunto para você saber um pouquinho menos e fazer mais detalhada com detalhes do INSS, não somente da liberação. Porque a maior, as dúvidas vai ter mesmo na hora que estiver fazendo, realmente.
Fechou, combinado. De nada, Pri.
Eu vou te chamar porque eu, enquanto a gente falava, eu tentei aqui da minha máquina e realmente ainda ficou com erro, tá?
Michel, quem é que tá falando? Michel já não
é falou. A Áurea.
A Áurea.
A Áurea, tá bom. Eu te ajudo.
Tá, vou te mandar.
Tá bom. É isso, Fê. Da parte de liberação de margem, nós já vimos as três formas. Não é difícil, não. É bem simples o processo. Mas aí pode ter algumas particularidades, como da Áurea, aí que a gente vai olhar, que aí tem que ser tratado no individual mesmo. Aí pode me mandar que eu ajudo a subir.
Fechou.
Fechou?
Combinado, Pri.
Beleza.
Pri, muito obrigado, viu?
Obrigada a você.
Pela sua ajuda.
Imagina, fica à disposição. Pessoal.
Fechou.
Fechou, sim.
Valeu, galera. Obrigado, viu?
Obrigada.
Tá vendo? Boa tarde.
Obrigada.
Boa tarde.